Bezerra Hashem da Flametet, lado de Irvin. Estamos da Flametet na sexta linha. Gufa Maravilda, mesmo assunto. Coração a Zalachot de Irvin Tchumin. A pessoa está colocando duas refeições fora da cidade para poder viajar naquela direção. Ou estava fazendo o Irvin Tchumin com a sua presença fora da cidade. E, especificamente, estamos se tratando de um Yom Tov que caiu na véspera do Shabbat. A pessoa quer fazer um Eruf Yom Tov, um Eruf para o Shabbat. Vimos várias leis com relação a isso no Daf anterior. E no final do Daf anterior tinha o conceito de Ahaná. Será que existe a proibição de preparar um Eruf de Yom Tov para o Shabbat? Assim como não pode cozinhar de Yom Tov para o Shabbat, fazer outras preparações, será que não pode também fazer um Eruf de Yom Tov para o Shabbat? Rabba falou que realmente não pode fazer um Eruf de Yom Tov para o Shabbat. Quando? Quando a pessoa vai fazer uma declaração, ele vai esclarecer Shivitati Bim Komi, a minha presença que estou fixando no lugar do Eruv, isso vai valer para todo o Shabbat. Aí está proibido. Abaye e Rabba Barav Hanin discordaram de Rabba, falaram que mesmo que a pessoa fala essa declaração, não tem o problema de Ahaná. Sobre isso vai falar aqui Agmará. Gufa Maravilda. Fala Ravilda, um ensinamento que já vimos anteriormente, vamos nos concentrar em outros pontos. Irev Beraglav Veom Rishon. Essa pessoa fixou seu Eruv na véspera do Yom Tov, que caiu antes do Shabbat. Na véspera de Yom Tov, ele foi no lugar do Eruv, se sentou lá desde o pôr do sol até a saída das estrelas de Yom Tov, fixou o seu Eruv para o Yom Tov, Me'arev Veraglav Vesheni. A pessoa que quer usar o Eruv para o segundo dia, por exemplo, um Shabbat, tem que fazer o Eruv outra vez, ir no lugar do Eruv, sentar lá. A pessoa deve fazer isso, também pode fazer isso, não tem a proibição de Ahaná, a proibição de preparar um Eruv de Yom Tov para o Shabbat, porque a pessoa não vai fazer nenhuma declaração. Uma vez que na véspera de Yom Tov ele já fez essa declaração, que está fixando o seu Eruv com a sua presença, já é suficiente para o segundo dia também. Irev Bepad de Yom Rishon. Se a pessoa fixou o seu Eruv com pão na véspera do Yom Tov, Merev Bepad de Yom Shemi, a pessoa deve fazer o Eruv outra vez, na véspera do Shabbat, com o pão também, e ele pode, uma vez que ele já fez a declaração que está fixando o Eruv para o proprietário desse Eruv. A pessoa que está fixando o Eruv não é o dono do pão, porque se fosse o dono do pão, ele não precisa do pão, é só fixar com a sua presença, ainda melhor fixar com a sua presença. Aqui você está de um encarregado que está colocando pão para duas refeições no lugar do Eruv, para um proprietário do Eruv. E você fala aqui, Ravilda, a pessoa deve e pode fazer esse Eruv dessa forma. Irev Bepat Barishon, a pessoa colocou o Eruv, duas refeições de pão na véspera de Yom Tov, Me'arev Veraglav Vashini. A pessoa pode fazer o Eruv com a sua presença no segundo dia, ou seja, na véspera do Shabbat. A pessoa que fez o Eruv com pão na véspera do Yom Tov já fez a declaração que está fixando o pão como Eruv. Ele não precisa fazer a declaração quando a pessoa vai pessoalmente no segundo dia da véspera do Shabbat. A gente vai na frente por quê? Irev Beraglav Barishon, se a pessoa fixou o seu Eruv com sua presença na véspera do Yom Tov, ele Me'arev Bepad Basheni. Aqui fala Ravilda, a pessoa não pode fazer Eruv com pão na véspera do Shabbat. Se a pessoa fixou o seu Eruv com sua presença na véspera do Yom Tov, se ela fazer com pão na véspera do Shabbat, vai ter que fazer a declaração que está fixando esse pão como Eruv. A diferença é que a pessoa que fez o Eruv com pão e depois fez o Eruv com a sua presença, que não tem que fazer a declaração que está Shvita Tibim comi, a minha presença fixa o meu Eruv, uma vez que ele já fez a declaração com relação ao pão, ele não precisa fazer também com relação à sua presença, porque com relação à sua presença é um Eruv mais forte. Ele não tem que fortificar esse Eruv com a sua declaração. Porém, se a pessoa fez o Eruv com a sua presença na véspera do Yom Tov, já fez a declaração Shvita Tibim comi, que minha presença está fixando ao meu Eruv, com relação ao segundo dia, você vai fazer o Eruv com pão, vai ter que fazer a declaração outra vez. Por isso que a pessoa que faz o Eruv com pão é o encarregado da pessoa, é um Eruv mais fraco, vai ter que fortificar esse Eruv com a declaração dele. Não vai ser suficiente a declaração que ele fez na véspera do Yom Tov, porque lá se tratava do Eruv que ele fez com sua presença. No segundo dia, a pessoa vai fazer o Eruv com pão, vai ter que fazer a declaração outra vez. Você fala, a vida, a pessoa está proibida de fazer isso. Uma vez que não pode fazer a declaração, Ravilda sustenta como Rabba, que vimos no Daf anterior, que sustenta que se a pessoa falar Shvita Tibim comi, a minha presença fixa o meu Eruv, ou qualquer outra declaração para explicar que ele está fazendo o Eruv para o Shabbat, é uma preparação proibida do Yom Tov para o Shabbat e não se pode fazer. Porque ele me arvim betrilá bepat. Isso explica a vida. A pessoa não pode fazer um Eruv no meio do Yom Tov com pão para o Shabbat, se na véspera do Yom Tov ele não fez o Eruv com pão. Se na véspera do Yom Tov ele fez o Eruv com pão, a pessoa pode também, na véspera do Shabbat, fazer o Eruv com pão outra vez, porque isso já é uma continuação do que ele fez na véspera do Yom Tov. Por aí, aqui que ele fez o Eruv com sua presença na véspera do Yom Tov, e no meio do Yom Tov ele quer fazer o Eruv com pão, isso está proibido, que a pessoa vai ter que fazer essa declaração. E leve para de homem, chama leve para de homem. Se a pessoa fixou o Eruv com pão na véspera do primeiro dia, ele deve fazer o Eruv com pão no segundo dia. Isso explica a Shmuel, mas Shmuel é o Beutapat. Fala Shmuel, só pode fazer o Eruv com pão no segundo dia, se na véspera do Shabbat, que, por exemplo, se a pessoa vai usar o mesmo pão. Se a pessoa vai usar o mesmo pão, ele não precisa fazer a declaração que está fixando o Eruv para o proprietário do Eruv através desse pão. Uma vez que ele já fez isso, na véspera do Yom Tov, usou esse mesmo pão, na véspera do Yom Tov já fez outra declaração, não é necessário repetir essa declaração na véspera do Shabbat. Para isso, ele vai usar um outro pão, ele vai ter que fazer a declaração outra vez. Uma vez que esse pão não estava na véspera do Yom Tov, é um novo Eruv, tem que fazer a declaração outra vez. Se a pessoa vai falar a declaração outra vez, ele está preparando o Yom Tov para o Shabbat, com essa declaração, e está proibido. Amaravashi, falou Ravashi de Kanami Matniti, de Ktani, falou Ravashi, parece da nossa Mishnah, como o Shmuel falou, que a pessoa tem que usar o mesmo pão para os dois dias. Queita do você, como a pessoa pode fazer o Eruv se caiu um Yom Tov na véspera do Shabbat? Molichou Barishon, a pessoa manda um encarregado com o pão na véspera do primeiro dia, a véspera do Yom Tov, Marchich Halav, esse encarregado espera até o anoitecer do Yom Tov, Venotlo. O encarregado vai trazer o Eruv de volta, não vai deixar o Eruv lá, porque esse Eruv pode se perder. O balo e esse encarregado volta para a cidade. Basheni, na véspera do Shabbat, a mesma coisa. Vai levar o Eruv no lugar certo. Marchichalá, vai esperar até o anoitecer do Shabbat. Veuchlo. Esse encarregado vai consumir essas duas refeições do Eruv no lugar do Eruv. Não vai trazer de volta, porque já é Shabbat, não pode carregar de volta. O balo, ele volta para a cidade. A gente vê daqui que a pessoa vai usar o mesmo pão para os dois dias, como o Shmuel falou. Pergunta que maravilha, Rabanan. O que os Rahamim que discutem com Shmuel, com Rav Yudá, com Rabba, que são esses Rahamim Abai e Rabba Barav Haim, que falam que a pessoa pode fazer a declaração do Eruv na véspera do Shabbat, que caiu em Yom Tov, não está preparando de uma forma proibida do Yom Tov para o Shabbat? O que eles vão fazer com a nossa Mishnah? Que aparentemente a pessoa tem que usar o mesmo pão para os dois dias, não pode fazer a declaração do Yom Tov para o Shabbat? Resposta: Dilma. Talvez o que a Mishnah pensa em falar, Ata Metzah Tovah Kamashman. Talvez o que a Mishnah pensa em falar é um conselho que a pessoa pode fazer duas vezes Eruv com o mesmo pão, de dessa forma que o encarregado vai trazer o Eruv de volta e vai levar outra vez na véspera do Shabbat. Não é necessário fazer assim, a Mishnah só está falando de uma forma de um conselho para a pessoa. Isso fala aqui na Gemara. Continua matando em falar a Mishnah. Rabbi Domei Rosh Hashanah. Com relação a Rosh Hashanah, para entender a próxima Mishnah, temos que entender o assunto de Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh significa quando o Tribunal Rabínico Sanedrin, o Tribunal Supremo que fica em Yerushalayim, fixa o mês baseado nas testemunhas. Se duas testemunhas vêm no dia 30 do mês, então o Sanedrin fica naquele dia, o primeiro dia do mês seguinte. O mês anterior vai ter 29 dias, o dia 30 vai ser o primeiro dia do mês seguinte. Vai ser um Chodesh Chaser, vai ser um mês que tem só 29 dias, que falta um dia. Se os testemunhos não vêm no dia 30, então automaticamente o dia 31 já vira o primeiro dia do mês. O mês anterior já tem 30 dias, é um Chodesh Meubar, é um mês cheio. Com relação às leis de Rosh Hashanah, são leis parecidas. Se os testemunhos vêm no dia 30 de Elul, testemunho que eles viram na noite anterior, a lua, então o Tribunal Supremo fixa que Rosh Hashanah é no dia 30 de Elul, e Rosh Hashanah só tem um dia naquele ano. Se os testemunhos não vêm até o dia 30 de Elul, então automaticamente o dia 31 de Elul vira primeiro dia de Tishrei, e Rosh Hashanah aquele ano tem dois dias. O dia 30 também o povo de Israel cumpriu Rosh Hashanah aquele ano. Na dúvida, talvez os testemunhos iam vir e testemunhar, então, retroativamente, se revelou que aquele dia era Rosh Hashanah, então eles têm que cumprir todas as halachot de Rosh Hashanah no dia 30, e consequentemente tem que cumprir também no dia 31, porque os testemunhos não vieram no dia 30, então o dia 31 é o primeiro dia de Tishrei, que é o Rosh Hashanah. A questão é, será que esses dois dias de Rosh Hashanah, por exemplo, se foram da terra de Israel, que não se sabe se os testemunhos vieram no dia 30 ou não vieram no dia 30 de Elul, então temos a obrigação de cumprir dois dias de Rosh Hashanah. Será que esses dois dias de Rosh Hashanah são dois dias independentes, Shtek do Shot, como já vimos no Daf anterior esse conceito, duas situações espirituais diferentes, ou será que não, será que esses dois dias de Rosh Hashanah é um dia extenso? Vimos esse conceito com relação ao Shabbat e Yom Tov, que é um perto do outro, a Machlok de Rabbi Eliezer e Chachamim, se o Shabbat e Yom Tov são duas situações espirituais diferentes, ou uma situação espiritual só, Shtek do Shot, ou uma Kedushá só. Vimos as diferenças, às vezes, com relação ao Erevet Rumin, com relação aos outros Alachot. Com relação a Rosh Hashanah é a mesma questão, porque com relação a Rosh Hashanah, a maioria das opiniões sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são dois dias independentes, são Shtek do Shot, duas situações espirituais independentes. Por quê? Porque um dos dias de Rosh Hashanah é Yom Tov, realmente é festa, e outro dia é um dia comum de semana. Não se sabe se os testemunhos vieram dia 30, e o dia 30 é o Yom Tov correto, e o dia seguinte, dia 31 de Elul, já virou segundo dia de Tishrei. Já é um dia comum, não é um dia de Rosh Hashanah. Se os testemunhos não vieram no dia 30, então dia 30 é um dia comum, e o dia 31 virou o primeiro dia de Tishrei, virou Rosh Hashanah. Então a maioria dos sábios sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são dois dias independentes, uma vez que um deles é Yom Tov e um deles é Semana, um deles é Chol. A discussão que vimos no Daf anterior com relação ao Shabbat e Yom Tov, que os dois são dias especiais, dias sagrados, aí tem muitos sábios que sustentam que Yom Tov e Shabbat, na dúvida, é que do Shachat é uma situação espiritual só, porém aqui com relação ao Rosh Hashanah, a maioria dos sábios sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são dois dias independentes. Essa é a pergunta de Rabi Yudá na Mishnah. Fala a Mishnah, Rabi Yudá, homem, fala Rabi Yudá. Rosh Hashanah, Sheyayare, Shema Titaber. Se tem um receio da pessoa que talvez o Elul daqui ele vai ter 30 dias, a pessoa não sabe se os testemunhos vieram no dia 30 ou não. Então como a pessoa pode fazer? Ele vai ter dois dias de Rosh Hashanah, ele quer viajar nos dois dias de Rosh Hashanah, se baseando no Eruvet Rumin, viajar 2 km para uma direção no primeiro dia de Rosh Hashanah, 2 km para outra direção no segundo dia de Rosh Hashanah. Fala Mishnah, Me'arev Adam Shnei Eruvim. Na véspera de Rosh Hashanah, ele coloca dois Eruvim, um do lado leste, por exemplo, um do lado oeste. Ve'omer, ele declara, Eruvim Barishon Amizrach. O Eruvim que eu coloquei no leste vai funcionar para o primeiro dia de Rosh Hashanah. O Bashni Lamarav e o Eruvim que eu coloquei no oeste vai valer para o segundo dia de Rosh Hashanah. Barishon Lamarav, ou um outro caso, o Eruv que eu coloquei para o oeste vai valer para o primeiro dia de Rosh Hashanah, o Bashini Lamizrach, o Eruv que eu coloquei para o leste vai valer para o segundo dia de Rosh Hashanah. Outra situação, Eruvi Barishon, a pessoa colocou um Eruv só, falou que esse Eruv vai ser válido para o primeiro dia de Rosh Hashanah. O Bashini Kebne Iri, e no segundo dia de Rosh Hashanah ele não vai se apoiar nenhum Eruv, também é possível. Eruvi Bashini é a pessoa que fala que o Eruv dele vai valer para o segundo dia de Rosh Hashanah, o Barishon Kebneiri, com relação ao primeiro dia de Rosh Hashanah, então a pessoa não vai se apear a nenhum Eruv, também é possível. Conforme Rabi Yudá, os dois dias de Rosh Hashanah são Shtek do Shot, são duas situações espirituais diferentes, cada um dos dias pode ter alachot diferentes com relação ao Eruv, por exemplo, porque como já vimos, um dia de Rosh Hashanah é Yom Tov, e um dia de Rosh Hashanah é Semana, é um dia de Chol. Não são dois dias sagrados. Velou do Lo Chachamim. E os Chachamim discutiram com o Rabi Yudá. Os Chachamim, a gente vê quem são esses Chachamim na Minhag Mará, sustentam que os dois dias de Rosh Hashanah são Kedushá Achat. São dois dias que são uma extensão do outro. É como se fosse um dia prolongado. E a pessoa não pode dividir o Eruv para um dia para um lado, para outro dia, para outra direção. Porque é um dia, do mesmo jeito que você não pode dividir o mesmo dia metade dele para o norte, metade dele para o sul, também a pessoa não pode dividir um dos dias de Rosh Hashanah para uma direção e o segundo dia de Rosh Hashanah para outra direção. Veodamar Rabi Yudá, e aí Rabi Yudá falou uma outra halakha com relação a isso, que os dois dias de Rosh Hashanah são duas situações espirituais, duas kedushot. Matnei adam ala kalkala biyom tov rishon, veuchla bashini, a pessoa que tem uma cesta de frutas que não foi tirada trumot ou masrot antes do Rosh Hashanah, a pessoa pode fazer uma condição. Ele vai separar a trumot ou masrot do primeiro dia de Rosh Hashanah al tnai. Al tnai significa que só se for dia de semana vai valer a faixa de trumot ou masrot. Se for realmente Yom Tov, e é proibido tirar trumot ou masrot de Yom Tov, a pessoa está consertando as frutas, então essa faixa, essa separação não vai valer. Isso vale a vida, matnei adam ala kalkala biyom tov rishon veuchla basheni. Que a pessoa vai falar o seguinte, a pessoa vai pegar frutas dessa cesta no primeiro dia de Yom Tov. Vai falar, se hoje é dia de semana, essa separação vai valer. Se hoje é Yom Tov, não vai valer. No segundo dia a mesma coisa, vai pegar essas frutas e vai falar, se ontem foi dia de semana, então hoje eu não estou fazendo nada porque já valeu a separação do dia de ontem. Se ontem foi festa, Yom Tov, e hoje não é festa, então a separação que eu estou separando hoje vai valer, e a separação que eu fiz ontem não vai valer. E a pessoa pode consumir essas frutas no segundo dia, se baseando nesse tnai, nessa condição. A pessoa só pode fazer isso, conforme a opinião de Rabi Yudá, que os dois dias de Rosh Hashanah são independentes, um deles é Chol e um deles é Yom Tov, um deles é festa e um deles não é festa. Por isso a pessoa pode fazer essa condição. Porém, conforme a opinião de Rahamim, que sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são Yomim Tovim, o conceito é que mesmo que no começo do decreto tivemos uma dúvida, será que o primeiro dia de Rosh Hashanah é o dia correto ou o segundo? Por isso os sábios falaram que temos que cumprir os dois dias, mas não significa que os sábios falaram que vamos na dúvida cumprir os dois dias, um deles é Yom Tov e um deles não é Yom Tov. O que significa é, falam os Rahamim, que os sábios decretaram que os dois dias são Yomim Tovim. É como se fossem dois dias de Rosh Hashanah e não um dia só de Rosh Hashanah. Por isso a pessoa não poderia fazer essa condição de separar Trumot e Maasrot de um dia para o outro, porque com certeza os dois dias são Yomim Tovim, não pode tirar Trumot e Maasrot no Yom Tov. Um outro exemplo fala da Biudá, V'chem betzah shenolda barishon te'achir basheni. Sabemos que se um ovo nasceu no Yom Tov, a pessoa não pode consumir esse ovo no Yom Tov. Porém, V'chem betzah shenolda barishon, se um ovo nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, te'achir basheni, pode consumir esse ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Também como a opinião de Rabi Yudá, que sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são independentes, um deles é Yom Tov, um deles é semana, então com certeza a pessoa pode consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Porque se o primeiro dia foi Yom Tov, o segundo dia é semana, pode consumir um ovo que nasceu no Yom Tov na semana, não tem problema. Se o segundo dia é Yom Tov e o primeiro dia era semana, pode consumir um ovo que nasceu na semana em Yom Tov. De qualquer jeito é possível. Porém, conforme o primeiro de Rahamim, falava a Mishnah, velo do lo Rahamim, eles não concordaram com o Rabi Yudá. Os Rahamim sustentam que os dois dias de Rosh Hashanah são Yomim Tovim, e é uma Kedushá só, é um dia extenso, do mesmo jeito que a pessoa não pode consumir ovo no mesmo dia, não pode consumir também no próximo dia de Rosh Hashanah, porque é continuação do mesmo dia. A gente vai ver na Gemara quais são os motivos que não pode consumir ovo no dia de Yom Tov. Continua. Rab Dosa ben Arkinas também. Fala Rab Dosa ben Arkinas, Haver lifnei ateva, a pessoa que vai ser chazan de Yom Tov de Rosh Hashanah, no dia de festa de Rosh Hashanah, Omer, ele tem que falar. O que Rab Dosa ben Arkinas se trata aqui é a obrigação da pessoa mencionar o Rosh Chodesh na reza do Rosh Chodesh. Também Rosh Hashanah é Rosh Chodesh, é Rosh Chodesh Tishrei. Então fala Rab Dosa ben Arkinas, tem que mencionar o Rosh Chodesh nas rezas de Rosh Hashanah. Fala o sábio, Omer a Chalitzim Hashem Eloqueno. A pessoa tem que rezar que Hashem nos dê forças etiom Rosh Chodesh Hazé, nesse dia de Rosh Chodesh, primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah, imayom im lemachar. Fala o sábio, a pessoa tem que falar, se hoje é Rosh Chodesh, então ele está pedindo para Hashem dar força para ele hoje, im lemachar, porém se hoje não é Rosh Chodesh, porque talvez hoje não é Rosh Hashanah, então amanhã vai ser Rosh Hashanah, então que Hashem nos dê força amanhã. O Lemachar Omer, e no segundo dia de Rosh Hashanah tem que falar Imayom Imemesh, que Hashem nos dê forças hoje, se hoje foi o dia de Rosh Hashanah, Imemesh, porém se foi ontem o dia de Rosh Hashanah, então ele não está pedindo força, porque ele já pediu no dia anterior. Velodo los jajamim, los jajamim discutieron con Abdosa ben Arquinas. Acabo de explicar por qué les discutieron con Abdosa ben Arquinas. Fala Gmará. Man lo dulo, ¿quién fueron los jajamim que no concordaron con la viuda? Los jajamim, eso siendo que los dos días de Shana es una espiritualidad só. Amar Rav, Rav, Rav Yossi, é a opinião de Rav Yossi. Detalhe como falou a Braita. Modim Rechamim da Beliezer, Beroj Hashanah Sheyare, Shemati Taber. Os Rechamim que discutiram com Rav Beliezer com relação ao Shabbat que vem em seguida de Yom Tov, conforme os Rechamim, o Shabbat e Yom Tov é uma Kedusha, só uma espiritualidade só, e a pessoa não pode dividir esses dois dias com dois Eruvim. Rav Beliezer falou que sim. Então fala que a Braita é motim Chachamim da beleza. Os Chachamim concordam com a beleza em outro caso, não com o Shabbat e Yom Tov, Beroj Hashanah, com relação aos dois dias de Beroj Hashanah. Que o quê? Sheya Yarei Shema Titaber. A pessoa não sabia se os testemunhos chegaram dia 30 de Elul ou não. Me'arei Vadam Shnei Eruvim, a pessoa pode colocar dois Eruvim na véspera de Beroj Hashanah, como já vimos. Também com o Chachamim é a mesma coisa. Também conforme Rechamim, os dois dias de Rosh Hashanah são Shtei Kedushot, são duas espiritualidades diferentes, uma vez que um dia de Rosh Hashanah é Yom Tov, um dia é Chol, é um dia de semana comum. Veomer, a pessoa coloca os dois Eruvim na véspera de Rosh Hashanah e tem que falar. Eruvim Barishon Amizrach, o Eruvim que eu coloquei no leste vai valer para o primeiro dia, o Bashani Lamarav, o Eruvim que eu coloquei para o oeste vai valer para o segundo dia, Barishon Lamarav, ao inverso, o Eruvim que eu coloquei para o oeste vai valer para o primeiro dia, o Bashani Lamizrach, o Eruv que eu coloquei para o leste vai valer para o segundo dia. Essa é uma situação. Eruv Barishon, o Bashanik Ibneiri. Se eu coloquei um Eruv só, a pessoa pode falar que esse Eruv vai valer para o primeiro dia. Com relação ao segundo dia, ele não quer se apoiar no Eruv, também pode. Eruv Bashanik, o Eruv vai valer para o segundo dia, o Barishon Ibneiri. E no primeiro dia não vou ter nenhum Eruv, também é possível. Os Hachamim concordam com o Rabbi Eliezer aqui com relação aos dois dias de Rosh Hashanah, que a pessoa pode diferenciar o Eruv dos dois dias. Rabi Yossi ou ser, Rabi Yossi fala que não. Rabi Yossi sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são Kudushá Echad, os Chachamim decretaram que os dois dias são Yamim Tovim. Mesmo que pela Torá só um deles é Yom Tov, os Chachamim decretaram que os dois dias são Yamim Tovim, então o Yom Kudushá Echad é uma extensão de um dia só e não pode dividir o Eruv dos dois. Amar Lae, Rabi Yossi. Rabi Yossi falou para os Chachamim. E até Mudim, vocês não concordam comigo? Sheim Baoedim Yaminchá Olemala. Isso com relação ao Mishnah e Rosh Hashanah. A Mishnah fala em Rosh Hashanah da Flame da Mudbet, que Nitkarkiru Levi'im Bashir. Uma vez em Rosh Hashanah, no dia 30 de Elul, os testemunhos não tinham chegado até no momento do sacrifício de Tamit Ben Arbaim, aquele sacrifício que se sacrifica todos os dias à tarde no Beit HaMikdash. Naquele dia, sacrificaram Tamit Ben Arbaim no dia 30 de Elul. Os testemunhos não tinham chegado ainda, os Levim cantaram o cântico referente a um dia de semana comum. E depois os testemunhos chegaram e testemunharam que eles viram a lua na noite do dia 30, na noite anterior. E automaticamente aquele dia virou Rosh Hashanah. Nitkarkiru Levim Bashir, os Levim cantaram o cântico errado, o cântico referente ao dia da semana, em vez de cantar o cântico referente a Rosh Hashanah. Por isso fala a Mishnah em Rosh Hashanah, que a partir daí os Chachamim decretaram que se os testemunhos não chegaram até a hora de Minhá Ktaná, a nona hora e meia do dia a partir do amanhecer, que é o momento de fazer o Tamit Ben Arbaim, eles não podem mais receber esses testemunhos. Automaticamente, Rosh Hashanah daquele dia vai ter dois dias, o dia 30 também vai ser Rosh Hashanah, e também o dia 31, que vai ser o primeiro dia de Tishrei, vai ser Rosh Hashanah. Isso fala a Deus aqui. E até Mudim, vocês não concordam comigo? Que se os testemunhos não vieram testemunhar no Sanedrin até a hora de Minchá, a hora do Tamit Shel Ben Arbaim, na nona hora e meia do dia em diante, que o povo de Israel tem que completar o dia 30 como se fosse Rosh Hashanah, mesmo que sabemos que o dia 30 não vai ser Rosh Hashanah, porém os sábios não diferenciaram. Falaram que as pessoas têm que continuar cumprindo o Yom Tov de Rosh Hashanah no dia 30 e também no dia 31. Então falaram a Deus, vocês não concordam comigo? Que mesmo que se esclareceu que o dia certo de Rosh Hashanah é o dia 31 de Elul, não o dia 30 de Elul, mesmo assim, o povo de Israel tem que continuar cumprindo o Yom Tov de Rosh Hashanah no dia 30? Então falaram a Deus, e com certeza que a gente vê que os sábios declaram que os dois dias de Rosh Hashanah são Yamim Tovim. É que do Shahat é um dia só extenso, porque se fosse Shtei Kedushot, Os dois dias de Rosh Hashanah são independentes, significa que um dia de Rosh Hashanah é Yom Tov, e um dia de Rosh Hashanah é semana, é Chol. E se esclareceu que o dia 30 de Elul é semana, por que os sábios iam obrigar o povo de Israel a cumprir dois dias de Yom Tov? Então falará que isso é uma prova para mim, que sustenta que os dois dias de Rosh Hashanah são Yom Tov. Viramos a página, ver a banana, como os Hanim vão responder essa prova? Aparentemente, eles têm a razão, que não será permitido dividir os dois dias de Rosh Hashanah com dois eruvim diferentes? Fala que mora ver a banana, atam que erra de lorizar o Zubê. Lá, outro motivo, realmente seria possível falar que o povo de Israel não tem que cumprir mais aquele dia de Yom Tov, referente ao dia 30 de Elul. Porque os sábios sim obrigaram o povo de Israel a cumprir também o dia 30 como Yom Tov, mesmo que foi esclarecido que só o dia 31 vai ser Yom Tov. Para o povo de Israel não desprezar, não fazer pouco caso com o dia 30 de Elul no próximo ano. Por isso eles fizeram uma cerca, falando que sempre naquele dia 30, mesmo que os testemunhos não chegaram até a hora de Minha, mesmo assim temos que cumprir todo esse dia 30 como Yom Tov, para as pessoas não chegarem a fazer pouco caso no dia 30 de Elul. Não tem uma prova para Rabi Yossi, se falar que é Gumará. Continuamos. Rabi Yossi falou uma outra alahá. Ele falou que a alahá com relação a pessoa que vai fazer a separação de Trumot e Masrot com uma condição. E falou também a alahá do ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, que a pessoa pode consumir no segundo dia de Rosh Hashanah. Fala na Betzricha. Rabi Yossi tem que ensinar essa mesma alahá, que os dois dias de Rosh Hashanah são independentes em três casos diferentes. Primeiro caso, o caso do Eruv. Segundo caso, o caso do Trumot e Masrot, as oferendas e os dízimos. O terceiro caso, com relação ao ovo. Por que ele teve que falar três vezes o mesmo ensinamento, aparentemente? Falar que Gmarabetzricha é necessário. De Yashmoina Rosh Hashanah. Que se vamos saber só alahá com relação ao vento Chumim, Beakemar Abiudá, só naquele caso Abiudá facilitou alahá, Mishum de Loka Avid Midi, porque lá, a pessoa colocando o ovo na véspera de Rosh Hashanah, e na Rosh Hashanah ele não está fazendo nenhuma coisa proibida, nenhuma coisa que parece proibida também. Então talvez só lá, Rabi Yehuda facilitou a alahá, aval kalkalá de mirse que metaken tivla e modele rabanan. Por isso, talvez com relação a fazer uma condição para separar Trumot e Masrot. Do primeiro dia de Rosh Hashanah para o segundo dia de Rosh Hashanah, parece que está fazendo uma coisa proibida lá. Parece que está realmente fazendo a frachá separação de Trumot e Masrot em Yom Tov. Talvez Rabi Yehuda ia dificultar a alahá com relação àquele caso. Por isso, a Mishnah falou também esse caso da separação de Trumot e Masrot. E se a Mishnah fosse só falar esses dois primeiros casos, o caso com relação ao Eruvet Chumim e o caso com relação à separação de Trumot e Masrot, Mishum Deleika Lemigzer Alay, que nesses dois casos não temos nenhum motivo de fazer alguma cerca, não temos nenhum receio que a pessoa vai transgredir alguma alahá, também com relação ao Eruvet Chumim, também com relação à separação de Trumot e Masrot, Aval Betzah, também com relação ao ovo que nasceu no primeiro dia de Yom Tov, Deika Lemigzer Ba, que poderíamos pensar que Rabi Yehuda ia fazer uma cerca e proibir consumir esse ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, porque Mishum Perota Nushrin o Mishum Mashkin Shezavu. Agora farei uma cerca de Betzah. Dois motivos porque é proibido consumir um ovo que nasceu no próprio Yom Tov. O primeiro motivo, fala Agora uma cerca de Betzah, do mesmo jeito que é proibido consumir uma fruta que caiu da árvore em Yom Tov, precisa não chegar a arrancar mais frutas, mesma coisa no Shabbat. Então também os sábios proibiram consumir um ovo que nasceu no Yom Tov ou no Shabbat, que parece como uma fruta que nasceu de uma árvore. Está incluso nessa proibição de consumir um fruto de uma árvore e também consumir um ovo que nasceu no Yom Tov e no Shabbat. Outra opinião da Mãe Masech Betzah é que é proibido consumir o ovo que nasceu em Yom Tov e em Shabbat, do mesmo jeito que é proibido consumir sucos de frutas que saíram das frutas em Yom Tov e em Shabbat. É proibido que talvez a pessoa vai chegar a espremer essas frutas para tirar mais sucos. Então, falar aqui agora, poderíamos pensar que mesmo no segundo dia de Rosh Hashanah, seria proibido consumir esse ovo para a pessoa não chegar a arrancar uma fruta da árvore, para a pessoa não chegar a espremer uma fruta para tirar o suco. Então, Tzricha, por isso a Rebbe teve que ensinar em todos esses casos que não temos esse receio, a pessoa pode também consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Continua agora a Tânia, fala a Braita. Keitz da Mara Biudá, matne Adam ala Kalkalá, Beom Tov Vishon, Beuchlá Bashenim. Que situação da Biudá facilitou a Lachá? Que a pessoa pode fazer uma condição Na hora de separar, tromota uma lação do primeiro dia pro segundo dia. Fala que essa breta. Aí o meu falar, chutei calote no tevel. A pessoa tinha duas cestas de tevel, frutas que não foi tirado pelo outro mastroto. Homem, ele tem que falar. Ima Yom Chol. Se hoje não era Rosh Hashanah, é um dia de semana comum. O Lemachar Kodesh. E amanhã vai ser Rosh Hashanah. Tezu, Trumazu. Então ele está fazendo uma fracha separação de tromoto e maçã no primeiro dia, que não é Yom Tov. Vim Yom Kodesh. Porém, se hoje for sim Yom Tov, o Lemachar Chol, e amanhã vai ser dia de semana, ele me divarai Klum. Eu não estou fazendo nenhuma separação, porque é proibido fazer separação de tromoto e maçã no próprio Yom Tov. Vekore ale Hashem o Manichá. E a pessoa tem que designar essas frutas de trumoto maçã e colocar de lado. O Manichá não consome essas frutas da outra cesta. Na dúvida, não foi feito trumoto maçã ainda. O Lemachá, no dia seguinte, o Omer tem que falar. Ima Yom Chol, se hoje não é Yom Tov, tezu trumá zum. Então, que essas frutas que eu coloquei de lado sejam trumá e maçrot das frutas da outra cesta. Porque no dia anterior ele não fez a faixa de Tromoto Maçã, porque o primeiro dia era Yom Tov. Vim a Yom Kodesh. E se ontem foi dia de semana e hoje é Yom Tov, é mesmo para Eklum, então o que eu estou falando hoje não é válido, porque eu já fiz a faixa de Tromoto Maçã no dia anterior. Vekore Ale Hashem. E a pessoa designa essa Tromoto Maçã também no segundo dia. Veokhla, ele pode consumir as frutas da primeira sexta. Já foi tirado Tromoto Maçã com certeza. Esse é o primeiro dia de Abidá, que os dois dias de Rosh Hashanah são dois dias independentes, um deles é Yom Tov e um deles é semana. Rabi Yosef, se a vida se discute com o Rabi Yosef e fala que é proibido fazer isso, porque os dois dias de Rosh Hashanah, Midirabaná, não sabe os decretaram que vão ser Yamim Tovim. Vechena Yara Rabi Yosef, também Rabi Yosef proibia Beshne Yamim Tovim Shem Galuyot. Fala aqui essa braita. Também Rabi Yosef aparentemente proibia a pessoa de fazer essa condição de separar Tromoto Maçã nos dois dias de Yom Tov, de Pesach Shavuot Sukkot, das Galuyot, da diáspora. Aqueles dois Yamim Tovim que fora da terra de Israel, o povo de Israel costuma. Também Rabi Yosef proibiu tirar Tromoto Maçã de um dia para o outro. Aparentemente, Rabi Yosef sustenta que esses dois dias de festa da diáspora são, que do Shachá também são, um dia só extenso. E é proibido tirar Tromoto Maçã no dia de Yom Tov. Sobre isso vai falar agora um caso. Ou Bartavia de Atalebeires Galuta. Um goi trouxe um veado na casa do Reis Galuta, o representante do povo de Israel na Babilônia, de Itzit Beyomtov Rishon Shel Galuyot, que foi caçado no primeiro dia de Yom Tov, dos dois dias da diáspora, Veishtachit Beyomtov Sheni. E foi feita a shechita desse animal no segundo dia de Yom Tov, das Galuyot da diáspora. Ou seja, sabemos que um animal que foi caçado no meio do Yom Tov, ele é Muktzeh. Na véspera do Yom Tov ele estava solto, ele não estava preparado ao consumo. A pessoa que caça ele no meio do Yom Tov está caçando um animal que estava não preparado, ele é Muktzeh, não pode ser consumido no Yom Tov. Aqui um goi trouxe esse animal no meio do Yom Tov Rishon, no primeiro dia de Yom Tov, Veishtachit Yom Tov Sheni, as pessoas da casa do Reish Galuta fizeram shechita, o abate no segundo dia de Yom Tov de Galuyot. Rav Nachman e Rav Chisda achlu. Rav Nachman e Rav Chisda consumiram sim essa carne de veado. Rav Sheshet lo achal. Rav Sheshet não consumiu essa carne. Explica agora por que não. Amar Rav Nachman, mas a vidlei de Rav Sheshet, o que eu vou fazer para Rav Sheshet de lo achir vissa de Tavia? Que ele não consumiu a carne desse animal? Explica Rav Sheshet porque ele não consumiu, aparentemente é permitido. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet veio rechur, como eu vou poder consumir essa carne, está em Isi, porque Isi ensinou uma breita. Vamos, ela tem que falar que Rav Sheshet falou Isi Tani, e está exclamando Isi ensinou uma breita proibindo isso. Qual é a breita? Vechene é Rav Yossi Yosser. Bishni Aimim Tovim, Shev Galuyot, Rav Yossi proibia tirar Trumot Umasrot, mesmo que a pessoa fez um Tnai, uma condição do primeiro dia para o segundo dia, que Rav Yossi sustentava que os dois dias, aparentemente, da diáspora, é um dia só prolongado. Então é proibido também fazer a gente consumir esse animal que foi caçado no Yom Tov, porque ele é mukse para todo Yom Tov. O segundo dia de Yom Tov Shel Galuyot, o segundo dia do Yom Tov da diáspora, também é uma continuação do primeiro dia, vai ser mukse também para o segundo dia e não pode consumir esse animal. Isso foi Rav Sheshet para Rav Nachman. Explica aí, mano. Amarav, o Maikushia, qual é a pergunta que Rav Sheshet teve contra Rav Nachman? Não tem uma prova do que Rabi Yossi falou? De uma que amar, talvez isso que Rabi Yossi falou. Vechere Rabi Yossi Yossi. Vechnei Yamin Tovim, Shedor Shashanah Bagolá. O que Rabi Yossi pensou em falar, talvez falarava, é que está proibido fazer essa condição de separar Trumot e Maasé de um dia para o outro, com relação aos dois dias de Yamin Tovim de Rosh Hashanah, que já vimos com relação à terra de Israel, que isso é Kedushá Ahat, é um dia só prolongado. Aí foi Rabi Yossi também com relação à diáspora, é a mesma coisa. Não pense que é diferente a diáspora da terra de Israel. Também a diáspora é a mesma coisa que os sábios decretaram, que os dois dias de Rosh Hashanah é um dia extenso. Poderíamos pensar que na diáspora é diferente do que na terra de Israel. Toda a prova de Rabi Yossi, que os dois dias de Rosh Hashanah é um dia extenso, é aquele caso que os testemunhos vieram em Namincha Olemala, no momento do sacrifício de Tamid Ben Arbaim, no final da tarde. Aí Rabi Yossi falou que a gente vê que os sábios decretaram que o povo tem que continuar cumprindo Yom Tov de 30 de Elul e também de 31 de Elul. Então a gente vê que esses dois dias de Rosh Hashanah são Yamim Tovim, com certeza não é na dúvida. Então poderíamos pensar que isso é só na terra de Israel, que todo o povo da terra de Israel já escutou que vieram os testemunhos no final do dia 30. Porém, na diáspora, fora da terra de Israel, que as pessoas não escutaram que vieram os testemunhos no final do dia 30, talvez por isso continue essa halakha que os dois dias de Rosh Hashanah são dois dias independentes. O primeiro dia pode ser Yom Tov, o segundo dia da semana, ou o inverso. Aí se falará de Yossi, que mesmo assim, no Bishrim, no Tivim Shiloh Rosh Hashanah Bagolá, os dois dias de Rosh Hashanah também na diáspora são um dia só extenso, um dia só prolongado. E não pode fazer essa condição de separar Trumot e Maasé de um dia para o outro. Falando aí, ah, que se é assim, Shilgaloyot, Bagolá, Mibayale. Se é assim, porque a Yossi falou com relação aos dois de Mimtovim, Shilgaloyot, da diáspora. Os dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah também tem na terra de Israel. Ele vai falar Bagolá na diáspora, não da diáspora. São Yamim Tovim que também na terra de Israel. Porém, Rabi Yossi se trata na diáspora agora. Talvez que Rabi Yossi falou Shegaliot da diáspora. Então, aparentemente, sim se trata dos dois Yamim Tovim de Pesach, Shavuot, Sukkot, que o povo de Israel costuma fora da terra de Israel. Então, realmente, Rav Shesh tinha uma prova contra Rav Nachman, da opinião de Rabi Yossi. Amar Ravas, falou Ravas, o Maikushia, o que Rav Shesh perguntou para Rav Nachman? Dilmach e Kiamar, também isso que pensou falar Rav Yossi. Vechena e Rav Yossi, eu sei, sur Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, que Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, de Rabbanah. Também isso que Rav Yossi falou é que a Alaká com relação aos dois Yamim Tovim, os dois dias de festa, de Pesach Shavuot, segundo o que o povo de Israel costuma na diáspora, é a mesma Alaká como os Chachamim que discutem com Rabi Yossi em Rosh Hashanah, que Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, de Rabbanah. Do mesmo jeito que os Chachamim falam que, com relação aos dois Yamim Tovim, os dois dias de festa de Rosh Hashanah, são duas Kedushot, são dois dias independentes, aí fala Rabi Yossi também com relação aos dois dias de Yamim Tovim de Pesach, Shavuot, Sukkot na diáspora, também é a mesma Halakha, assim como os Chachamim falam com relação a Rosh Hashanah. Com relação a Rosh Hashanah, Rabi Yossi discutiu. E com relação aos dois Yamim Tovim da diáspora, Rabi Yossi concorda com os Chachamim. Não tem uma prova que Rabi Yossi os dois dias das festas da diáspora é um dia só prolongado. Talvez isso que ele falou, Bechene Rabi Yossi, o ser Bechene Yamim Tovim Shel Galuyot, isso que ele proibia nos dois dias das festas da diáspora, não significa proibir, significa associar a proibição com a proibição que os Chachamim falaram com relação aos dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah. Assim como a proibição com relação aos dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah, como os Chachamim são duas proibições independentes, o primeiro dia e o segundo dia são duas do Shot. Assim também fala Rabi Yossi com relação aos dois dias da diáspora, são dois dias independentes. E se fala que Agmará contra Rav Shesh. Não tem uma prova de Rabi Yossi que Rav Shesh não poderia consumir aquele animal na casa do rei de Galuta. Continua Agmará. Acho que Rav Shesh de Rabba Bar Shmuel. Rav Shesh encontrou Rabba Bar Shmuel. Amale, foi Rav Shesh para Rabba Bar Shmuel. Tanimar Midi Bekdushot, o Senhor ensinou alguma halakha com relação aos dois Yamim Tovim de Galuyot, se são Kedushah Ahat ou Shtei Kedushot, com relação aos dois dias de festa da diáspora, será que são dois dias separados ou é uma extensão de um dia só? Amalei falou, Rabba Bar Shmuel, Tanina, assim estudei uma braita, Moder Rabi Yossi Bishnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Rabi Yossi concorda com Rabi Yuda com relação aos dois Yamim Tovim, os dois dias festivos da diáspora, que são dois dias independentes, são duas situações espirituais independentes, a pessoa pode sim fazer a faixa de Trumat uma astral de um dia para o outro. Amar lei, falou da faixa de Mashkehad Leu, Lotei Malu Velomidi. Falou da faixa, se você encontrar Rav Nachman e Rav Chisda, não conta para ele dessa braita. Porque dessa braita, falou da faixa, tem uma prova contra a faixa. A faixa falou que não pode consumir aquele animal, porque a Bíblia se proíbe e fala que os dois dias de festa na diáspora é um dia só extenso. E aquele animal é muktzeh, porque ele foi caçado no Yom Tov. Quem diz que a Biosi não sustenta assim, ele sustenta que os dois dias de Yom Tov na diáspora são dois dias independentes. Ele poderia ter consumido aquele animal, o que é muktzeh para o primeiro dia, não é muktzeh para o segundo dia. Porque um dia é semana e um dia é Yom Tov. Amaravashi falou Amaravashi, ele diria Amarli Ameimar, para mim falou Ameimar, Raul Bartavi, Alavitsu de Iksit. Aquele caso com o Rav Shechet era outro caso. Aquele veado que foi trazido para a casa do Ishkelot não foi caçado no Yom Tov? Qual foi o caso? Ela me trouxeram esse animal que já estava caçado por ele de outra cidade. Um goi trouxe de outra cidade para a casa do Ishkelot. Mande a Hal. Rav Nachman e Rav Chisda que consumiram aquele animal. Savar eles sustentavam. Rabab Ishvili Israel Zemutale Israel Achei. Agora falei em Betzah. Existe uma proibição de consumir um animal ou qualquer alimento que veio de fora do Tchum, de outra cidade. Por isso é proibido para esse Yehudi que o Goi trouxe para ele. Para outro Yehudi, está permitido consumir esse alimento que foi trazido fora do Tchum. Os sábios facilitaram essa alahá com relação ao Tchum. O Tchum é só uma alahá rabínica. E os sábios facilitaram a alahá com relação a outra pessoa. Por isso, Rav Nachman e Rav Chisda consumiram esse animal que foi trazido no Yom Tov, através de um Goi de fora do Tchum, que foi trazido para o Reis Galuta, não para o Sahamim. O Mandeló Achar, conforme a Shechet, que não consumiu a carne desse animal, Savar e sustenta, Kol Deat Rebe Reis Galuta, todo animal que é trazido na casa do Reis Galuta, a data de Kul Rabananati. Também esse goi pensou em todos os Sahamim, porque os Sahamim faziam suas refeições frequentemente na casa do Reis Galuta. Mesmo os goim sabiam disso. Então, se o goi trouxe um animal na casa do Reis Galuta, ele pensou também em dar para os Sahamim consumirem. Então, falar para Shechet, é proibido ele consumir, que o Goi trouxe um alimento fora do Tchum, para dentro do Tchum, pensando nos Hachamim também, isso está proibido. Pergunta, acho que Rav Shechet Rav Bar Shmuel. Se for assim que Rav Shechet concorda com Rav Nachman e Rav Chisda, que os dois dias de Yom Tov de Galuyot, da diáspora, são dois dias independentes, Rav Shechet ia permitir consumir esse animal que foi caçado no primeiro dia de Yom Tov, consumindo no segundo dia de Yom Tov, o motivo aqui é outro, o motivo é que foi trazido de fora do Tchum. Então como se explica esse acontecimento que Rav Shechet encontrou Rabba Bar Shmuel, perguntou para Rabba Bar Shmuel se ele sabe algum ensinamento com relação aos dois Yemim Tovim de Galuyot, os dois dias festivos da diáspora. Ele concorda com Rav Nachman e Rav Chisda, todos concordam que os dois dias da diáspora são dois dias independentes, mesmo Rabbi Yossi concorda. Então porque ele falou para Rabba Bar Shmuel se ele sabe alguma braita, se os dois dias de Yom Tov de Pesach, Shavuot, Sukkot da diáspora são dois dias independentes ou não? Então isso é uma prova contra a Meimar. A Meimar falou que o caso foi que foi trazido fora do Tchum. Aparentemente não é o caso. O caso foi que foi caçado no meio do Yom Tov, Rishon, no primeiro dia de Yom Tov de Galuyot, e a Shavuot se recusou de consumir isso, porque isso tentava que o primeiro dia de Yom Tov de Galuyot e o segundo dia são a continuação de um dia só, e é proibido consumir um animal que foi caçado no Yom Tov, também no segundo dia de Yom Tov de Galuyot. Por isso Rav Shechet falou para Rabba Shmuel se ele sabe algum ensinamento com relação aos dois dias de Yom Tov de Galuyot. Damali, falou Rav Ashi, Iloia do Veri Meulam, conforme a Meimar, isso nunca aconteceu, essa conversa de Rav Shechet e Rabba Shmuel nunca aconteceu. A Meimar discute com o que a gente viu na Gemara anteriormente. Foi a Meimar, a proibição lá era a proibição de consumir um animal que foi trazido de fora do Tchum. Continuar o lifta com relação àquele rabanete de Atale Mahusa que um goi trouxe para a cidade de Mahusa. Na facra, a Rava foi até a rua, a casa de Kmisha, ele viu que esses rabanetes estavam murchos. Shara Rava Limisa Minei, Rava permitiu comprar desse goi esses rabanetes em Yom Tov, com certeza da forma permitida, mas fala em Betzá, a pessoa pode comprar de um comerciante alimentos se a pessoa não fixa um preço e não paga no Yom Tov. Aqui também era esse caso. Se a gente fosse pensar que seria proibido porque esse rabanete foi colhido em Yom Tov, falava, não, está permitido porque com certeza, uma vez que está murcho esse rabanete, foi colhido no dia anterior. Mas, Amat, por que você queria proibir? Mihutz Latchum, mas talvez esse goi trouxe de fora do Tchum, fora da cidade. Falarava também está permitido. Ababishvil Israelzem, Mutar Lechol e Israel Acher. Se um goi trouxe um alimento para um Yehudi, então outro Yehudi pode consumir esse alimento que foi trazido fora do Tchum. Vekoshkenai. E com certeza esse caso da data de Nochrim, até com certeza esse caso que os goi trouxeram para outros goi consumir esses rabanetes que o povo de Israel pode comprar desses goi em Yom Tov. Kivan de casa de Kamavshe, o Maiti Leum, uma vez que ele viu que esse goi estava trazendo mais rabanetes, Assar Leum. Aí ele falou que é proibido consumir esse goi, esses rabanetes que ele traz em Yom Tov, que já percebeu que o goi pensou nos Yodim, quando estava trazendo esses rabanetes, então é proibido consumir um alimento que foi trazido de fora do Tchum, quando o goi pensou nesse Yodim, e nesse caso o goi pensou nos Yodim, por isso ele trouxe rabanetes e está vendendo para os Yodim. Isso fala que é uma maravilha da Shem amanhã. Continuamos com novas sugiot, com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.